Olá, bom dia, seja bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa semanal que lhe fala do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Este é um programa produzido pela Direnor e que é ouvido há mais de 25 anos aqui na Rádio Clube de Penafiel. Hoje vamos ficar a conhecer melhor a Associação Nacional de Emergência, Socorro e Catástrofe, que está sediada em Penafiel. Lembro que este programa vai ficar disponível em podcast no nosso Facebook e no nosso site a partir de amanhã.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Associação Nacional de Emergência, Socorro e Catástrofe.
A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook A Nossa Terra, Tâmega e Sousa.
A ANESC, Associação Nacional de Emergência, Socorro e Catástrofe, é uma associação sem fins lucrativos de formação na área de emergência médica. Fundada em 2022 e sediada em Penafiel, nasceu da vontade de vários profissionais da área da saúde de fazerem um mundo melhor e mais seguro. A equipa de formadores é constituída por médicos e enfermeiros com experiência em reanimação, exercendo funções em serviços de urgência, unidades de cuidados continuados e emergência pré-hospitalar. Atualmente, a Bolsa de Formadores conta com cerca de 50 instrutores. Para nos falar sobre esta coletividade, a sua formação, percurso, necessidades e projetos, temos aqui connosco o seu presidente, e é ele, Pedro Luís, 39 anos, mora em Penafiel, é enfermeiro de profissão. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, nesta manhã de domingo.
Olá, bom dia. Eu que agradeço o convite, com muita honra.
Ora, vamos começar pelo início da história, que é como é que surgiu esta associação?
Esta associação, como nós costumamos dizer, é o filho que nasceu antes do pai. Então porquê? Porque ela nasceu de uma necessidade de nós conseguirmos implementar o nosso principal projeto, a nossa associação, que é o projeto Somos Um. Portanto, nós iniciamos e projetamos, pensamos o projeto Somos Um, que sinteticamente corresponde a uma formação maciça, queremos formar de forma maciça alunos do secundário, com formação certificada em NEM, suporte básico de vida. E nós, inclusive, no início apresentámos este projeto à Comunidade Intermunicipal do Val de Sousa. E que, em reunião, até foi aprovada por unanimidade pelos concelhos. Mas, na verdade, havia uma necessidade quase legal de haver uma cobertura, uma janela legal para podermos aplicar, então, este projeto. Então, que tivemos a necessidade de criar a Associação Nacional de Emergência de Socorro e Catástrofe. Por isso é que eu digo que é o filho que nasceu antes do pai. Não é? E pronto, então, daí surgiu a nossa associação, como a Associação Sem Fins Lucrativos. E, claro, já que juntámos as forças para criar esta associação, então fizemos crescê-la de forma que pudéssemos atuar em várias vertentes.
E isto num ano, foi em agosto do ano passado que foi criada, isto pouco mais de um ano, já fizeram um sem número de coisas.
Sim, sem dúvida. Nós fomos fundados em agosto de 2022 e nós em cerca de um ano e pouco já formamos mais de 2.000 pessoas, algumas certificadas em NEM, outras em modos Mass Training. Mas o que é certo é que o crescimento tem sido exponencial. Porquê? Essencialmente à questão das escolas. Porque a formação certificada nas escolas aos alunos faz todo sentido. Faz todo sentido para os alunos, para os pais dos alunos, para os professores encarregados de educação e, claro, para toda a comunidade, nomeadamente pelas autarquias e municípios que abraçaram o projeto de braços abertos porque percebem realmente a sua importância. E, inclusive, já fomos até abordados por municípios fora do nosso raio de ação, que será inicialmente aqui o Val de Sousa, mas mesmo centro, muito no norte do país e, inclusive, ainda este ano fizemos protocolo com o Governo Regional dos Açores para podermos implementar lá o nosso projeto.
Vocês que ainda há pouco tempo entregaram os diplomas a mais de 700 jovens, alunos, de Penafiel.
Sim, só em Penafiel conseguimos formar 761 alunos de forma certificada em suporte básico de vida. Eu confesso que desconheço se já foi feito algo semelhante desta magnitude em Portugal, mas fico muito orgulhoso da minha associação como é que ao fim de um ano e pouco conseguimos de forma eficaz, tão profissional, tão rápida, com uma logística que me compreende é muito complicada, formar estes alunos em cerca de 5 dias de formação numa escola. Isso também tenho a certeza que só foi possível com o auxílio da escola, não é? Porque da Escola Estadual de Penafiel, da Escola Joaquim Araújo, da EPT Prof. Ensino, da Escola do Pinheiro, porque eles foram também parte da organização. Mas não deixa de ser muito interessante perceber que a disponibilidade dos meus formadores, porque para formarmos 761 alunos precisamos de mais de uma centena de formadores em disponibilidade, que o deram, que fomos capazes. Para nós foi uma prova de fogo que conseguimos superar, e sentimos-nos capazes, portanto, de aumentar até a nossa resposta formativa e seguir para, para outros voos.
E qual é o feedback, qual é o impacto junto dos jovens desta, desta temática?
Olha, nós fizemos uma espécie de inquérito no final, satisfação. E no início estávamos muito curiosos, até com algum receio para perceber, bem, vamos perceber como é que se os miúdos gostam ou não gostam. Mas a verdade é que a satisfação dos alunos neste universo, que já são cerca de 1228 desde o ano passado até agora, a verdade é que a satisfação dos alunos e, em relação ao curso, é basicamente de extremamente satisfeito, é cerca de 99%. E quando perguntamos aos alunos se eles acham que devem fazer parte do programa escolar, 100% dos alunos dizem que sim. Portanto, eu não posso ter melhor feedback por parte dos alunos. Os alunos adoram a formação, percebem essencialmente a sua importância. Todos nós, os formadores, temos a noção de que no início do curso há alguma... os alunos estão ali um bocadinho expectantes, né? Não sabem muito bem o que é que vão encontrar, mas chegam ao final do curso e percebem exatamente a necessidade do curso, a sua importância. E a maior parte deles perguntam-se, e agora? Daqui por 5 anos, quando o certificado deixar de ser válido, como é que a gente faz? E nós sempre procuram outra associação, procuram a nossa, não interessa. O que interessa é que vocês perceberam a importância, então podem voltar a certificar-se, a qualificar-se como, como formadores. Portanto, acima de tudo, a aceitação deles é algo que, honestamente, me surpreendeu muito pela positiva, o que demonstra realmente que nós estamos a fazer a coisa certa e a seguir o caminho certo.
Portanto, é muito importante também para a formação dos jovens este saber agir num caso, porque a ideia é essa, não é? Eles a saberem agir num caso real.
Claro que sim. Nós sabemos que não conseguimos ter um médico e um enfermeiro em cada esquina, não é? Mas se nós conseguirmos formar todos os alunos, que é isso que pretende, do ensino secundário, nomeadamente do décimo ao décimo primeiro, significa que daqui para a frente, pelo menos uma vez na vida, toda a população terá contato com a formação certificada em suporte básico de vida. Ou seja, eu não consigo ter um enfermeiro e um médico em cada esquina, mas tenho um cidadão em cada esquina. Isso fará toda a diferença. E porquê que isso é importante? Para ter uma noção, em Portugal, só 19% das paragens cardiorrespiratórias que acontecem subitamente na rua é que têm auxílio em termos de suporte básico de vida dado por um leigo. E leigo compreende-se a pessoa que não, meio de socorro ativado para o local. Só 19%, portanto, das pessoas é que vão ter alguma probabilidade de sobreviver. Na Europa, a média é cerca de 58%. Portanto, nós temos menos de um terço do que a média da União Europeia. Portanto, nós sentimos esta necessidade, até porque eu faço com viatura médica, aqui na viatura médica no Val de Sousa, e são pouquíssimas situações em que eu vou e que, se há uma pessoa que tem um colapso súbito na rua, algum leigo está a fazer suporte básico de vida. E, claro, perde-se a janela de tempo. Porquê? Porque a paragem cardiorrespiratória é cada minuto que passa sem que alguém faça suporte básico de vida, diminui 10% a probabilidade de recuperar a vida daquela pessoa. Portanto, só ao fim de 10 minutos, se ninguém tiver feito nada, as contas são muito fáceis de fazer, certo? E nós sentimos-nos muito impotentes em conseguir agir e dar o melhor de nós, porque a cadeia de sobrevivência são 4 elos. Os 2 primeiros são de detectar a situação de emergência e iniciar o suporte básico de vida. E esses 2 elos são aqueles que são aplicados à população civil global, ao chamado leigo, e volto a dizer, leigo não prestador de socorro diferenciado na ajuda. Portanto, se esses 2 primeiros elos não forem cumpridos, pode vir o 3º elo, que é a desfibrilação, ou o 4º elo, por exemplo, a viatura médica, que é a estabilização, mas se os 2 primeiros não forem cumpridos, ou pelo menos a reanimação, o suporte básico, os outros elos para a frente já não fazem sentido existir. Porquê? Porque quebrou por ali. E se quebrou por ali, a tal cadeia de sobrevivência, como nós lhe chamamos, é quebrada. E se é quebrada, deixa de fazer o seu efeito. Portanto, se deixa de fazer o efeito, a pessoa já não vai ser possível ser recuperada. E é aí que nós queremos intervir. É na formação certificada e na massificação do suporte básico de vida.
Para salvar mais vidas.
Salvar o máximo possível de vidas. Porque realmente só 19% de pessoas é que têm suporte básico de vida em contexto de colapso súbito é, francamente, muito negativo. E nós percebemos, bem, nós temos que intervir. Então, onde é que vamos intervir? Primeiro, claro, vamos terminar as escolas. Os alunos de hoje vão ser os nossos deputados, os nossos ministros, serão as pessoas que irão governar-nos daqui por uns anos. E se eu começar desde cedo a incutir-lhes a responsabilidade, a dar-lhes a percepção da realidade, então acredito que possamos realmente mudar este sistema, este déficit formativo em suporte básico de vida. Uma coisa que é importante referir, que eu já referi aqui várias vezes a palavra certificado. O que é que isto significa? Significa que os SUS que nós damos são certificados pelo INEM, ou seja, têm uma validade de 5 anos. E é essa componente que falta. Porque é verdade que os alunos, em contexto de escola, vão tendo algum contacto teórico com esta temática. Mas também sabemos que é a componente prática que fará toda a diferença. E a componente certificativa. Eles, no final, vão ter direito a um certificado de formação profissional válido por 5 anos. E eles sabem que o nome deles e o número de cartão de cidadão deles estará inserido numa plataforma nacional do Instituto Nacional de Emergência Médica, o que demonstra que o país, no fundo, conta com eles. Portanto, eles são parte integrante, podemos dizer, da cadeia de socorro, e todos nós podemos contar e conseguimos sentir-nos mais seguros e agir, porque o SAN tem também essa responsabilidade. Eu costumo dizer sempre nas formações o seguinte, quase então provocatório. Vocês sentem têm direito de ser reanimados, certo? E claro, a resposta é unânime, claro que sim. Mas digo, mas atrás de cada direito tem um dever. Portanto, eu se tenho direito a ser reanimado, também tenho que ter o dever de saber reanimar. E eles compreendem isto, percebem isto e percebem a importância de passar a palavra, de serem promotores desta mudança. Sumariamente, o que é que nós queremos, qual é o nosso foco, principal objetivo em relação ao suporte básico de vida? É que ele passe a ser parte do programa escolar obrigatório. Porque se isso acontecer, e reparo que o curso de suporte básico de vida são 4 horas, como é que uma escola, como é que uma turma não tem 4 horas para formar de forma certificada os seus alunos? Claro que tem. Agora, compreendo que para que isto aconteça tem que haver uma organização muito grande, uma disponibilidade de tempo muito grande de outras entidades para poder ir às escolas formar. E foi isso que nós nos propusemos. E nós, se num ano e pouco de existência, com cerca de 50 de formadores já certificados, conseguimos formar 100% dos alunos do 10º ano de Penafiel, de Castelo de Paiva, de Rezende, de Lousada, iremos agora para Amarante, provavelmente para Felgueiras. Se uma associação que, apesar de tudo, ainda é pequena no tamanho, mas grande na motivação e no empenho, então se nós conseguimos fazer isto, os outros também conseguem. Então que nós sejamos pelo menos um modelo a seguir para que isto se possa replicar pelo país. É isso que nós queremos.
E, entretanto, também já chegaram aos Açores, como disse há pouco. Como é que lá chegaram?
Pois, nós temos vários parceiros. Temos vários parceiros, um deles a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, que desde cedo percebeu muito bem o que é que nós estamos a fazer. E percebeu muito bem a importância daquilo que é transmitir conhecimento, né? Dar formação aos nossos alunos. Então, nós, através deles, conseguimos chegar aos Açores e esperamos muito em breve irmos aos Açores, formarmos também os alunos lá, porque, claro, acho que é evidente, acho que é por mais evidente esta necessidade formativa, e quem estiver minimamente atento percebe que isto não é uma despesa, é claramente um investimento na sociedade.
É verdade, é verdade. Além desta grande bola que já têm, desta grande missão, vocês têm outros objetivos também na associação?
Ah, sim, claro que sim, temos outros objetivos, mas se me permitem, eu por lapso não referi uma coisa que eu acho importante. Isto está a tomar uma proporção tão grande e é tão reconhecido que neste momento já contamos, para além do apoio da Sociedade Portuguesa de Terapia em Saúde, para o projeto Somos Um, também com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna com o Núcleo de Investigação do Centro de Vascular Cerebral, a Ordem dos Enfermeiros e esperemos que em pouco tempo também a Ordem dos Médicos. Porquê? Porque é claro e evidente o grande benefício e o grande investimento nas pessoas e na sociedade com o projeto que estamos a fazer. Nomeadamente outras atividades, sim. Nós já criamos a associação, então conseguimos diversificar-nos um bocadinho na nossa oferta. A nossa base, como eu lhe disse, é basicamente a formação, não é? Mas estamos a desenvolver caminhos para o projeto Somos Um. Nós vamos formando pessoas em suporte básico de vida, suporte básico de vida pediátrico e suporte básico de vida com transferência automática externa para empresas, entidades, associações. Estamos a desenvolver outro ramo de atuação que é o chamado safety, que advém para prevenção a eventos tipo mass catering, tipo festas, tipo situações, por exemplo, o Racing Fest, tudo que adventa público ou massa para nós basicamente prestarmos assistência caso haja alguma intercorrência. Temos outro departamento, que é o departamento que nós chamamos Lázaros, que remete para a introdução de DEs na comunidade, programas locais de DE. Lázaros, porque Lázaro foi reanimado, não é? Lázaro foi reanimado, então daí o nome Lázaros. Já temos várias propostas, já estamos a colocar DEs, porque as pessoas é um tema que está mais do que na moda, eu não gosto muito da palavra moda, acho que mais importante do que isso é as pessoas perceberem a necessidade de que haja DEAs disponíveis de forma mais acessível. E infelizmente, todos os dias vemos notícias de pessoas que colapsam subitamente e entram em paragem cardiorrespiratória que não se conseguem recuperar. E eu, infelizmente, às minhas mãos, na minha atividade profissional, naquilo que faço na viatura médica de emergência e reanimação, já conto com centenas. E todas aquelas pessoas que conseguimos reanimar, alguém estava a fazer suporte básico de vida. Alguém estava a fazer, e quando não estão, já não se consegue. Portanto, todos os dias morre gente por esta falta de suporte básico de vida e da disseminação do desfibrilador automático externo. Temos também outro departamento que achamos importante, que é desenvolvimento de ciência e investigação associada a estas questões. Portanto, nós conseguimos ter um amplo leque de atuação com um único objetivo, que eu fiquei muito contente da forma como você entrevista, é tornar o mundo melhor e mais seguro. E é mesmo verdade, é esse nosso grande objetivo.
Vocês estão sediados em Penafiel, mas são de âmbito nacional, não é? Sim. Como já vimos. Têm uma sede própria?
Nós, posso lhe dizer que sim e ainda não. Porquê? Porque a Câmara Municipal de Penafiel já falou connosco, já nos abordou, e desde aqui deixar uma palavra de agradecimento à Câmara Municipal de Penafiel, na figura do Sr. Presidente Dr. Antonino, que nos vai providenciar uma sede onde nós podemos, aí sim, de certa forma, exponenciar a nossa atuação e, acredito nós, crescer sempre mais, sempre de forma sustentada, e depois então daí abrir o maior leque de capacidade formativa e de opções de formação, que também passa sempre pelo nosso objetivo, formar mais e melhor, sempre na área da emergência médica.
Obviamente. Uma janela para o mundo é o vosso site, que está espetacular.
Muito obrigado.
Vocês aprimoraram-se para que lá, enfim, tenham as informações todas que são necessárias.
Sim. Nós, infelizmente, não temos nenhum informático no grupo, mas temos um enfermeiro, que é daqui de já, o meu garçom, então, enfermeiro Sousa, que é o responsável pelo nosso site, que tem muito feito para a informática.
Fez um bom trabalho.
Também fez um excelente trabalho. Sim, e para nós é importante, porque nós temos que mostrar exatamente o que estamos a fazer. E isso para nós é fundamental, e esperemos sempre construir um bocadinho mais e melhor mesmo o nosso site, mas sim, o site acaba por ser uma imagem para o mundo daquilo que estamos a fazer. Também estamos presentes nas redes sociais, nomeadamente no Instagram e no Facebook. Também a palavra às duas colegas, que também são enfermeiras, que vão agindo as páginas, a enfermeira Filipe e a enfermeira Ana Luísa, para elas também o meu agradecimento, porque nós percebemos a necessidade de estarmos presentes nestas redes sociais. Portanto, é para nós também algo que temos de ter sempre muita, muita atenção.
Esta é uma entidade acreditada?
Sim.
Já vimos.
Esta é uma entidade certificada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, e é esse símbolo, essa quase janela, símbolo de qualidade, símbolo de qualidade, que nos garante a qualidade da nossa formação, não é? E claramente é uma mais-valia, porque ninguém pode questionar ou vai questionar a imagem INEM, certo? Nós no fundo, somos o INEM a falar através de nós. Por isso é um garante de qualidade daquilo que estamos a fazer.
Acha que a pandemia trouxe mais atenção para esta questão da saúde?
Eu acho que a pandemia, no final da pandemia, ainda haveria muita atenção para estas questões. Acho que foi capaz de melhorar em alguns pontos, mas eu também tenho a certeza que isto se vai esquecer. Nós não podemos deixar o trabalho acalmar ou... Não, nós temos que manter isto quente, porque as pessoas, infelizmente, diz-se que o português tem memória curta, mas o português tem mesmo memória curta. Eu também, estou a ficar velho, também tenho que ficar com a memória curta. E então tenho que levantar todos os dias e perceber que tenho de continuar a trabalhar e que tenho de continuar a motivar as pessoas que estão comigo e continuar e continuamente sensibilizando a população e mostrando a necessidade desta temática que para nós é tão querida e que queremos formar.
O balanço deste ano é positivo?
O balanço deste ano é francamente positivo. Nenhum de nós estava honestamente à espera de conseguir
este
alcance em tão pouco tempo. Claro, se perguntar, e o que é que você, qual é o limite? Bem, costuma ser que o céu é o limite, eu não sei se será ou não, mas eu, com toda a honestidade, digo, eu não preciso de mudar o mundo, eu preciso de sentir que sou capaz de mudar o meu mundo, o mundo onde estou inserido, onde a minha associação está inserida. Então, se eu fizer o meu papel aí e mudar o mundo que está à minha volta, e se os outros fizerem o mesmo nos seus mundos, então certamente isso será uma coisa para melhor. Portanto, eu não preciso de chegar a 100% de território nacional. Se eu, na minha zona, no norte do país, ou na comunidade intermunicipal, se eu conseguir ter um papel ativo, neste caso, no projeto Somos Um, na formação, então eu dou-me por muito satisfeito. Agora, isto tem que ser replicado, porque isto é uma coisa que nós já conseguimos provar que se consegue fazer, mas dá muito trabalho, e é isso que as pessoas têm que perceber. Portanto, eu acredito que consiga mudar o mundo, também motivando os outros a poderem mudar o seu.
Com que dificuldades, porque não é tudo fácil, com que dificuldades é que vocês vos foram, enfim, foram tropeçando até chegarem aqui?
Mais do que dificuldades, veio até nas alterações que fomos fazendo ao projeto desde a sua génese. E para falar um bocadinho da sua génese, porque também acho que é justo, isto foi um repto lançado por um colega meu, um enfermeiro, Jorge Brandão, que um dia me ligou, eu lembro que estava em casa: ó, Pedro, tenho uma ideia. Vamos tentar formar todos os alunos das escolas aqui da comunidade intermunicipal. Oh, Brandão, se é por isso, conta já comigo. Assim, onde é que está o papel para eu assinar? Portanto, e aí foi a génese. Depois convidamos o Dr. Salva para estar presente, porque faz sentido, porque apesar de, como ele diz, não ser da terra, adotou a terra, portanto é como se fosse da Penafiel, e tem uma paixão assolapada como eu pela emergência e pelas pessoas. Portanto, para além da sua componente técnica, que pouca gente tem, tem uma componente humana que mais ninguém tem. Portanto, nós sentimos esta quase necessidade, diria obrigação, porque se eu quero que aquilo andasse para a frente, tinha que ser com ele, porque ele é claramente a pessoa indicada, a pessoa certa para fazer qualquer projeto que até esteja ligado com a humanidade e com a bondade a florir. Portanto, o primeiro Bruno convidou-me a mim, nós dois convidamos o Dr. Salve e avançamos. Pronto, e depois as grandes dificuldades. As grandes dificuldades foram surgindo, por exemplo, inicialmente, nós não estávamos a pensar a montar a associação, como nós dissemos. Não é? Isto foi quase um repto lançado pelas autarquias para abrir essa cobertura legal. Então, toca a reformular um bocadinho o projeto para avançar. E depois, a questão da certificação. Tivemos que certificar-nos quase em tempo recorde. Depois, tudo tem parâmetros, tudo tem timings, não é? E conseguimos, no primeiro curso que fizemos, já certificar a dinâmica Estela Pava, num dia formamos 120 mil, salvo erro. Foi espetacular. E depois, daqui para a frente, é sempre muito difícil gerir com as escolas, apesar das escolas terem uma receptividade enorme, como compreendo, para uma escola também, formar 300 alunos em 3 dias. Ou 700,
é uma dinâmica...
Exatamente, é toda uma dinâmica que é quase uma dificuldade que se vai encontrar no momento. Mas, claro, há muito trabalho de casa. Nós temos que abrir todos os cursos nas plataformas do INEM, inserir os alunos, validar-lhes as notas. Portanto, é quase um papel burocrático que dá muito trabalho. E depois outras questões que vão acontecendo à medida que vamos crescendo e vamos tendo o contacto. Agora, tenho a certeza que qualquer adversidade que vá acontecer, nós vamos conseguir ultrapassá-la. Primeiro porque temos uma equipa de formadores que está motivada e quer fazê-lo. E depois porque nós acreditamos que qualquer dificuldade pode ser ultrapassada e tem de ser ultrapassada. E vamos ultrapassá-la porquê? Porque nós queremos chegar ao objetivo. Portanto, se nós queremos chegar ao objetivo, nós temos de uma maneira ou outra conseguir ultrapassar as dificuldades. E diz que as pedras a gente, pelo caminho, vamos sempre apanhando, né? E depois no final construímos um castelo. Portanto, eu espero que a gente consiga construir um castelo, porque pelo menos os alicerces já estão bem montados.
Que seja um castelo pequenino, que é sinal que são poucas pedras que foram apanhando.
Sim, espero.
O que é que vos faz falta nesta altura?
Nesta altura, essencialmente, a questão da sede é fundamental. Porque só em termos de material, para nós é muita dificuldade, não termos onde o arrumar, a possibilidade de ter uma ou duas salas de aula em que eu possa marcar cursos de forma periódica, em que sejam publicitados ao público e o pessoal saiba, ok, aos sábados há curso ali, aos domingos é àquela hora. Portanto, ter a sede para nós é fundamental, o sítio para nós nos possamos reunir, falar, juntar todos os formadores, debriefings, reuniões, sempre na ótica de conseguirmos facilitar também um bocadinho esta dinâmica de grupo, porque neste momento não temos a sede, portanto, ficamos sempre um bocadinho mais limitados, só temos que colocar espaço, vamos para sítios mais públicos para falar, portanto, às vezes não é sempre a melhor solução. A grande dificuldade é essa. E depois, claro, nós somos uma associação que há um ano, que ainda somos pequenos e em termos de materiais temos que ter algum sustento, algum fundo de maneira para adquirir materiais, porque nós sempre também queremos dar aquilo que possamos dar de melhor aos nossos formandos e aos nossos alunos. essas são as nossas, aquilo que nós precisamos mais, mas também tem uma coisa que temos numa boa dose, que é vontade de continuar a trabalhar, portanto, nós vamos conseguir lá chegar.
Portanto, falta de um sítio...
A gente vai buscar outro.
Vai buscar outro. Apoios, têm algum tipo de apoio?
Nós apoio financeiro, não temos apoio financeiro. O apoio que vem é da remuneração que tem que existir dos cursos, da formação. Certo? Mas contamos com outros apoios que são importantes, como aquilo que hoje disse. Sociedade Portuguesa de Terceira em Saúde, Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, Núcleo de Investigação do Centro Vascular Cerebral, o grupo SOMIMO também. Mas são apoios quase... é que demonstram que estão connosco, são parceiros, mas apoio financeiro não. Isso advém tudo dos cursos que vamos dando, sim.
O que é que, portanto, ensinam jovens, já percebemos, e o que é que vai aprendendo com eles?
Olha, a principal coisa que eu aprendi com eles foi o facto de... Eu dou dezenas de formações todos os anos, em suporte básico de vida, e dou também muita formação de suporte avançado de vida adulta, suporte avançado de vida pediátrico, médicos e para enfermeiros. Mas... e aquilo que mais me espanta, que aprendi com eles, foi a capacidade deles aprenderem. Não há curso nenhum que seja mais fácil aos alunos aprenderem aquilo que eu estou a dar do que os cursos de suporte básico que nós damos aos nossos alunos nas escolas. Eles têm uma facilidade de apreensão incrível, e não só da parte teórica. Eu explico-lhes uma vez como é que eles fazem as compressões e as ventilações, e eles a seguir fazem exatamente como eu lhes disse. É espetacular a sua capacidade de apreensão. E aprendi uma coisa interessante que vou aprendendo sempre, que é acreditar. Eu olho para eles e acredito que realmente isto faz sentido, e isto vai criar um dinamismo, um dínamo que vai realmente mudar este paradigma da formação em suporte básico de vida, porque eu olho para eles e percebo que eles saem lá satisfeitos. Portanto, eu aprendo isto todos os dias com eles, aprendo a acreditar que realmente isto é possível, isto vai acontecer, e eles são os grandes motores, os grandes promotores desta mudança.
Falando na associação, porquê fazer uma associação com este nome?
Eu confesso que nós...
É grande
e nasceu de uma... Nós queríamos ser abrangentes. Nós queríamos ser abrangentes, inicialmente nacional, portuguesa, não, nacional, mais bonito. Emergência tinha que lá estar, não é? Emergência, porque nós queremos ser certificados e nós queremos abordar a formação na área de emergência, nós tínhamos que ter a palavra emergência. Socorro, porque na verdade pode existir socorro sem emergência, mas não existe emergência sem socorro. Portanto, nós queremos também abranger outro público que não fosse tão diferenciado naquilo que terão em termos de conhecimento. Por exemplo, eu posso formar médicos e enfermeiros, esperem suporte avançado de vida um dia, mas eu não vou formar bombeiros, mas bombeiros são aqueles que vão em todas as emergências. Portanto, eles são tecnicamente bombeiros, que é tecnicamente o nosso primeiro socorro. Portanto, nós também queríamos ter, basicamente, demonstrar-lhes que são importantes para nós. Depois, a catástrofe. A catástrofe porquê? Porque a catástrofe é um tema que é muito querido para mim pessoalmente, porque em Portugal não existe muito esta cultura de nós nos precavermos para a catástrofe e saber atuar em situações de catástrofe. Então, como isto é uma lacuna que nós identificamos, eu, Dr. Salva, Fumer Brandão, nós achamos que tínhamos que apostar nesta área, porque acreditamos que há muito trabalho a ser desenvolvido nesta área, e daí englobarmos a palavra catástrofe. Portanto, são três áreas que se misturam, que se tocam em muitos pontos, sendo que a questão da catástrofe é algo que para nós é muito sensível, porque efetivamente a experiência que nós temos em Portugal, nós não estamos assim tão preparados. Portanto, faz sentido nós apostarmos nesta área, desenvolvermos competências e, quem sabe, começarmos a formar pessoas que sejam capazes de atuar em cenários de catástrofes nacionais e internacionais.
Sim, porque não estamos livres de um dia precisarmos.
Não estamos, é apenas uma questão de tempo. Eu sei que vai acontecer, só não sei a quando.
A vossa associação tem um logotipo colorido.
Sim, colorido.
O que é que significam estas cores e o formato?
Cada uma das cores representa um dos nossos ramos de atuação, certo? O formato, se reparar, o formato tem uma espécie de um pentágono. Pronto, e o pentágono porquê? Porque os cinco lados se ligam, se tocam, e um sem o outro não existe, porque eles juntos fazem uma força, são uma força. Portanto, é quase o Pentágono nos Estados Unidos, né? Que representa aquela coesão, a defesa nacional, a força. Isso nós queríamos exatamente com o desenho, com o nosso formato, que desse a noção de interligação entre elas e de força e de estabilidade. E é isso que nós... Daí o desenho do nosso logotipo. Depois, no final, que vamos percebendo que, olha, isto aqui até dá um toque aqui da Proteção Civil, e nada dias reparei que havia um símbolo, eu não consigo dizer exatamente a questão do Reiki, que também tem uma coisa muito interessante, muito semelhante. Mas, acima de tudo, foi isto. Queremos passar a imagem de coesão, de força, de segurança, e de mostrar que todos são importantes. Todos eles são importantes, e um sem outro não funcionam. E vai basicamente por aí.
Muito bem. Estamos a chegar ao Natal, estamos muito próximos. O que é que, enfim, a Associação Nacional gostava de dizer às pessoas que vai, com quem foi lidando, que ainda vai lidar, obviamente, das pessoas que vão tropeçando em vocês?
Ora, se vamos falar especificamente do Natal, o que é que eu posso falar?
São as coisas boas.
Não, acima de tudo, aquilo que é quase clichê é que as pessoas que têm de viajar, que andam na estrada nestes dias, que tenham realmente mais cuidado. Não é que seja um dia mais importante que o outro, mas é um dia diferente. E eu, infelizmente, ou felizmente, nestes dias de Natal que também trabalho, ainda este ano vou fazer a tarde de 24 na viatura médica, eu sei o quão duro é para as famílias quando perdem um ente querido nestes dias. Todos os dias são maus, mas este dia é um bocadinho pior que os outros. Portanto, acima de tudo, segurança. Ou não fosse a segurança o nosso grande chavão nos nossos ensinamentos, que primeiro condições de segurança e só depois é que podemos ajudar os outros. Mas sim, circulem em segurança, que tenham cuidado e que acreditem como nós de que eles, nas vidas deles, podem ter um papel de transformar este mundo num mundo melhor, também mais seguro. Portanto, acho que essa é uma boa mensagem, segurança e paz, amor, e que tentem mudar também o mundo deles à sua volta para melhor.
Para terminar, uma palavra a quem nos ouve.
Uma palavra a quem nos ouve. Portanto, quero, antes de mais, agradecer-vos a vocês por estarem aqui presentes. E para o público em geral, o que é que eu gostava de passar? Gostava de dizer que nós, enquanto Associação Nacional de Emergência e Socorro e Catástrofe, estamos aqui claramente para eles, para vocês. Nós acreditamos que todo e qualquer um, cidadão, tem um papel fundamental no socorro, na cadeia de socorro, e nomeadamente na proteção civil. Todos nós somos proteção civil. É algo que se diz de forma muito banal, mas no fundo é muito verdade. Portanto, o meu grande apelo é que toda a gente que nos ouve, até por cariz da nossa associação, que perceba a importância do suporte básico de vida e que perceba a importância de se formarem nesta área, porque infelizmente um dia vão tropeçar em alguém que está em paragem cardiorrespiratória. E a grande questão é que eu não sei onde, nem quem será, e pode ser mesmo a minha casa, no meu pai, com o meu pai, com a minha mãe, com a minha mulher, o meu marido, os meus filhos, mas no limite também pode ser comigo. Pode ser que cada um daqueles que me está a ouvir. Portanto, o meu apelo é que se formem, mas também que motivem quem estão à sua volta a formarem-se. Porque, na verdade, não acontece só aos outros e pode-me acontecer a mim. Eu costumo dizer nas formações algumas vezes de que a formação de suporte básico de vida é quase uma questão também de egoísmo. Porquê? Porque eu, ao formar as pessoas, estou automaticamente a aumentar a minha probabilidade de sobreviver também. Porque eu não sei quando é que, infelizmente, irei ter uma paragem cardiorrespiratória. Mas uma coisa tenho certeza, eu vou ter uma paragem cardiorrespiratória. Quanto mais tarde, melhor. Mas vou ter, isso com toda a certeza. E se tiver numa altura em que eu ainda acho ou sinto que é precoce, pelo menos que eu tenha alguém ao meu lado que consiga ajudar. Portanto, o meu grande apelo enquanto associação, enquanto Pedro Luís apresenta esta associação, é que cada um perceba o seu papel na sociedade, nomeadamente este tema que estamos aqui a falar, todos são importantes, eu estou a falar do nosso tema, cada um perceba a sua importância e o seu papel e que possa dar o seu contributo neste tema. Foi como eu disse há bocadinho, todos nós temos o direito de ser reanimados, todos sentimos, mas também é que traz cada direito a um dever. Portanto, todos nós temos o dever de saber reanimar.
Muito bem, obrigada. Boa sorte e já agora um Feliz Natal, porque estamos próximos.
Muito obrigado, Feliz Natal para todos, também para todos que nos estão a ouvir, obrigado.
Portanto, nós terminamos então por aqui a nossa conversa, terminamos aqui o programa de hoje. Prometemos voltar de hoje a 8 dias com mais um tema de destaque. Até lá, fique bem, tenha uma ótima semana.